que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Thank you. Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos. Tô rindo aqui porque o Evaldo Ribeiro está aqui comigo hoje no programa. E esse disco que nós abrimos o programa é o John Anderson, o grande vocalista do Yes. E esse é um CD solo da década de 80, chamado In the City of Angels. Nós escutamos a quarta faixa do disco e eu tô rindo aqui porque o Evaldo tá botando o CD dentro do bolso, dizendo que vai sequestrar o CD. Ô Evaldo, você tá tendo uma recaída, você não tinha se curado desse vício, você não consegue desse vício danado de roubar os CDs, cara? Eu vou pedir socorro aqui por segurança da rádio, não deixar você sair e ir embora com o CD. Eu acabei de adquirir essa edição remasterizada, japonesa, né? Eu tenho o vinil original disso, de 1988, e também tenho o CD. Só que essa edição é remasterizada, japonês, o som tá maravilhoso. Você não vai levar, não, custou caro para chegar. Então, vou repetir, John Anderson, o CD se chama In the City of the Angels, e nós escutamos a quarta faixa para abrir o programa. Seguinte, nós vamos dar continuidade ao programa que nós fizemos na semana passada sobre acupuntura e experiências fora do corpo e temas espirituais. No programa anterior, falei da acupuntura quando uma pessoa está relaxada numa massagem ou numa sessão de acupuntura, dorme, se desprende para fora do corpo espontaneamente, mentores espirituais aproveitam aquela soltura e aplicam nela agulhas extrafísicas confeccionadas na energia do plano espiritual e condensadas na frequência energética da pessoa. E citei diversas coisas coligadas à acupuntura. Só que o tema é muito vasto, então hoje eu vou complementar os outros tópicos do tema que não deu para explicar na semana passada. Outra coisinha, eu comecei a escrever um texto aqui mesmo na rádio enquanto estava esperando o início do programa. E esse texto, Evaldo, ele é a base praticamente de tudo. Eu estava até conversando com o Evaldo aqui antes. É que é o seguinte, tudo aquilo que nós pensamos e sentimos fica manifestado na aura da gente, no campo energético. Ou seja, nossas energias revelam tudo aquilo que está dentro de nós, nossas reais intenções. A nossa expressão de rosto, ela pode enganar alguém. Agora, a expressão da energia na aura da gente não tem como enganar, porque pela energia e pela cor, dá para você perceber claramente o que é que a pessoa está pensando e sentindo naquele momento. É por isso que não dá para uma pessoa aplicar uma mentira fora do corpo. Porque quando ela está fora do corpo, a máscara de carne, que é o corpo, está deitada, adormecida. Então, fora do corpo, o corpo extrafísico dela pode ter até a aparência de uma esfera de luz, né? Mas todo mundo vai ver a energia e sabe quem é a pessoa, não pela aparência, mas pela energia, pela identidade da pessoa. Do mesmo jeito que cada um de nós tem um padrão de impressões digitais inigualável, não tem ninguém com a impressão digital igual a nossa, também não tem ninguém no universo com a vibração igual a nossa. É como se cada um de nós tivesse uma impressão psíquica, espiritual, individual. Como é que nós vamos dizer, Valdo? Um código de barras divino, feito pelo Criador, tipo assim, espírito número tal, zilhões deles, e nós fazemos parte disso. Então, a nossa energia revela o que nós somos. Acontece que, por uma lei da natureza, semelhante atrai o semelhante. E se a gente tiver com um clima negativo, atraímos consciências espirituais compatíveis com essa negatividade. E um clima espiritual positivo, pelo contrário, atrai seres de luz para perto da energia da gente. É por isso que muitas vezes uma pessoa está sob assédio espiritual, busca ajuda em algum lugar, seja lá onde for, naquele lugar as pessoas ajudam a ela e afastam os espíritos obsessores, limpando o campo energético da pessoa. Só que a pessoa volta para o dia a dia dela e retorna o padrão de pensamento anterior negativo, que era o que atraía aquelas entidades negativas. O que vai acontecer? Essas entidades vão retornar ou outras novas virão explorar o clima negativo que elas encontraram. Então, todo o trabalho de desassédio espiritual e de desobsessão não basta apenas retirar as influências extrafísicas em torno da pessoa. é preciso reeducar o padrão mental e emocional da pessoa para que aquilo não se repita. E aí é que está o difícil, né, Evaldo? Porque se você tem uma ferida aberta com as moscas em volta, você retira as moscas, mas não fecha a ferida, virão outras moscas, não é isso? Então, além de tirar as moscas, nós temos que fechar a ferida. A ferida está dentro da gente. São os pensamentos estranhos, as emoções ruins, o nosso ego sabotando nossos melhores potenciais. E é por aí que espíritos grossos vêm e começam os seus processos de assédio. Na maioria das vezes, eles nem são os causadores dos nossos infortúnios. Somos nós mesmos. O máximo que esses caras fazem é explorar o que eles já encontram em nós. Então, se encontra em nós uma coisa negativa, vamos dizer assim, ela é 100, sob a presença desses espíritos, eles vão ampliar aquilo para 1000. E vão exacerbar o processo e aí tudo se complica. Mas todo assédio espiritual começa na própria consciência, no que ela está pensando. E levando em conta que nenhum de nós é perfeito aqui na Terra, todos nós estamos sujeitos a um assédio espiritual num dia difícil, num momento complicado, todo mundo tem seus momentos estranhos, mas uma pessoa que esteja caminhando firme, ela pode até um dia ou outro estar triste, mas ela tem uma reserva de força, né, Evaldo? A média dela é a luz, então ela se recupera rápido dessa pequena oscilação. Como dizia o poeta Victor Hugo, francês, e o Frejá fez aquela linda canção, que você fique triste apenas por um dia, mas não o ano inteiro. Então, uma boa pessoa pode ser que um dia esteja triste por um motivo ou outro, mas que aquilo seja só um dia, porque se for mais do que isso, entidades hostis vão encostar e vão se aproveitar dessa baixa afetiva da pessoa. Bom, depois eu completo o texto aí, posso até passar num outro programa para vocês. Voltando à temática da acupuntura. Pode acontecer que durante uma sessão de acupuntura, os espíritos mentores que trabalham com acupunturista, eles podem espetar diversos pontos no corpo energético da pessoa, visando uma soltura energética. E isto pode ocorrer, inclusive, em casa. Por exemplo, o Evaldo está dormindo. Durante o sono, mentores espirituais se aproximam e eles confeccionam na energia do plano espiritual agulhas que são feixes de energia e vão e espetam, por exemplo, tem um ponto logo abaixo do joelho, à esquerda na perna, eles dão um espetinho ali, mas não estão espetando com a agulha a parte física do Evaldo, mas sim a parte energética que eles têm acesso, já que eles estão em outro plano. Então, ao mexer naquele pontinho ali, eles criam a vibração que se espalha pela aura do Evaldo e expande a aura do Evaldo, e o Evaldo vai sentir aquela sensação de estufamento da aura, não vai conseguir se mexer com a catalepsia projetiva e em instantes se verá flutuando lá fora. Ou seja, uma saída do corpo patrocinada por mentores espirituais que se utilizam da acupuntura do lado de lá. Então, daí a teoria que eu tenho, que a acupuntura ela não surgiu na China antiga. A acupuntura sempre existiu no plano espiritual. Acontece que na China antiga, grandes mestres da tradição chinesa acabaram captando intuitivamente isso e acabaram trazendo a acupuntura para o plano físico, desenvolvendo-a no plano físico para melhorar as consciências encarnadas aqui também. Então, por isso é importante estar tocando nesse assunto, não só dentro do clima espiritual da acupuntura clássica, mas dizendo que vários mentores espirituais são acupunturistas extrafísicos e trabalham pontos energéticos nas pessoas, visando muitas vezes não somente cura e harmonia energética, mas também experiências parapsíquicas, como saídas do corpo, ativação dos chakras, desenvolvimento energético específico, no caso de um sensitivo e daí por diante. Ocorre que também, da mesma forma que poderiam ajudar o Evaldo numa saída do corpo para ele se projetar, suponhamos que o Evaldo já estivesse fora do corpo durante o sono. Evaldo, um desses mentores espirituais leva você para um centro de cura espiritual lá no plano extrafísico, deita você no ambiente e ali ele espeta os pontos do corpo astral, também chamado perispírito, psicossoma, corpo espiritual, corpo psíquico, tanto faz. Espeta os pontinhos ali para que a circulação de energia equilibre o teu campo espiritual. Depois, quando você retorna para o corpo, toda essa harmonia do teu corpo espiritual se espraia para dentro do corpo físico, interpenetrado pelo campo psíquico, e isso acaba melhorando você. No dia seguinte, você acorda melhor e nem sabe como. Você tomou uma sessão de acupuntura fora do corpo. E outra, às vezes, você nem tomou uma sessão de acupuntura dentro do corpo, na vigília. Simplesmente os mentores espirituais vieram e fizeram acupuntura do lado de lá. Às vezes o processo é acoplado. Enquanto rola a acupuntura aqui, os espíritos trabalham a acupuntura no duplo do paciente. Isso quando o acupunturista tem uma equipe espiritual trabalhando com ele. E eu conheço vários que são assim, naturalmente, que não podem falar para os clientes, né, Evaldo? Então, um trabalho oculto, secreto. Agora, tem um outro lado da questão. Como tudo na vida, energia não é boa ou ruim, depende da aplicação, da utilidade. Do mesmo jeito que alguém usa as agulhas para poder melhorar algum ser, pode ter uma entidade desviada da jornada, que se desviou para o lado escuro da força e que mexa nas energias de alguém para fazer o mal, Evaldo. Isto também é possível, tá? Agora, semelhante atrai semelhante. Se você não está com um clima negativo na cabeça, a entidade não consegue chegar perto. Tua aura luminosa afasta, rechaça psiquicamente qualquer influência nefasta, fora os guias espirituais que dão aquela cobertura. Mas vamos imaginar a seguinte cena, Evaldo. Você vai tomar uma sessão de acupuntura e vamos supor que o acupunturista está obsidiado. Ele brigou com a mulher dele ontem, espancou o filho, espancou a mulher. Vamos pegar um caso assim bem grave, né? Há uma semana que ele anda falando mal de todo mundo, desequilibrou, surtou, tá mal, né? Cheio de pensamento negativo, entidades grossas encostaram nele. Ele continua trabalhando. Você deita lá na maca para tomar uma sessão de acupuntura. Na hora que o cara vai te aplicar as agulhas, tem três entidades negativas junto com ele. O que, que eles vão fazer nesse momento, Evaldo? Aproveitando que você está aberto ali na mesa, né? Temporariamente aberto para o terapeuta, eles vão incidir a energia deles através das mãos do profissional. Essa energia negativa passa pelas agulhas e intoxica você. Ou desequilibra você. Qual é o objetivo deles fazerem isso? À toa, não. Drenar a energia de você ou obsidiar a você para mais tarde drenar sua energia em casa. Tudo isso por um terapeuta obsidiado. Então, é óbvio que para poder tomar uma acupuntura legal e ter isso que eu estou falando de uma assessoria espiritual bacana, de mentores que trabalham do outro lado, tem que ser o acupunturista muito bom. Mas não só muito bom tecnicamente, Evaldo, mas muito bom de caráter, que é o principal, sabe? Então, escolha o acupunturista, pessoal, que você sente nele firmeza, que você sente nele que ele é competente no trabalho técnico, mas que você sente nele um caráter legal, você sente com a pessoa da luz e do bem. Aí você pode confiar em se abrir para um terapeuta desse. Porque isso que eu estou falando aqui é muito ruim, você imaginar um terapeuta obsidiado agora. Isso pode acontecer em todas as áreas, não pode, Evaldo? Você ir no médico, o médico está assediado? Você ir no massagista, o massagista está assediado? Então, sempre escolham terapeutas na área que você preferir e que também sejam boas pessoas no caráter, né? Porque aí já há uma garantia de que a luz estará agindo sobre você, porque semelhante atrai semelhante, e uma pessoa com caráter bom vai ter uma assistência espiritual compatível com o nível dela. Outra coisa, do mesmo jeito que o Evaldo poderia ser levado para o lado de lá e ter um tratamento de acupuntura do lado de lá, eu pergunto para vocês, e uma pessoa desencarnada que não esteja bem, alguém que desencarnou, ficou preso de repente no ambiente terrestre, através de ajuda espiritual essa pessoa se soltou e agora está recebendo um tratamento num centro de cura do astral, Evaldo. Está lá o desencarnado, tem 3 dias que ele desencarnou, está ali se adaptando ainda à situação. Pode ser que um mentor espiritual chegue para ele e fale assim, vamos fazer uma acupuntura para relaxar você? Pode. Do mesmo jeito que ele pode fazer acupuntura no teu corpo astral, ele pode fazer no do outro desencarnado. Então, deixe-me dizer para vocês, existe acupuntura no plano espiritual e ela já existia antes dela acontecer, se realizar aqui no plano físico. Então, de repente, o Evaldo desencarna, dorme aí 1, 2 dias, quando ele acorda, aí surge um guia espiritual que pode dar um passe nele e falar um monte de coisa, né? Ó, você desencarnou, eu tô te dando um passe de energia para te reforçar, você tá vivo, vamos sair voando, esse tipo de coisa. Mas pode ser que chegue alguém e fale assim, Evaldo, você desencarnou e eu quero calibrar suas energias, vamos sair voando, mas antes, Toma uma acupunturazinha aí, vai, para dar uma ajeitadinha, romper as últimas ligações com a vida carnal que você tinha a nível de energia. Vamos soltar os penduricalhos energéticos, aí usando as agulhas astrais, e depois vamos sair voando pelo infinito, que eu quero te mostrar um monte de coisa que você continua vivo, cara. Só o corpo que ficou lá. Agora, vamos umas agulhinhas aí para ajeitar? Isso do lado de lá. Então, isto também tem. Tá? E é importante eu estar falando isso aqui para vocês. Né? Outra coisa, acupuntura muitas vezes é utilizada para tratamento de emagrecimento, Evaldo, tratamento da obesidade. Muita gente com acupuntura acaba emagrecendo. Então o pessoal pensa que a acupuntura emagrece. Não é que a acupuntura emagrece. A acupuntura, se você fizer regularmente, ela deixa você menos ansioso. E menos ansioso você não tem tanta gana para comer alguma coisa. E aí acaba emagrecendo. Agora, tem um amigo meu acupunturista que ele fala que tem uma técnica infalível para emagrecer. Aí você pergunta qual, ele fala, te espeto 10 agulhas, 10 agulhas na tua língua, que aí você vai ficar com a língua doendo, não pode comer nada, vai emagrecer. Então é por isso. A acupuntura, ela te tira a ansiedade e isso te tira aquela ânsia de comer toda hora. Outra coisa, a acupuntura, ela desintoxica muito os órgãos internos, principalmente os órgãos na área abdominal, notadamente o fígado, né? Estômago, baço, pâncreas, acaba ajudando a desintoxicar tensões, emoções pesadas aderidas nos órgãos, principalmente raiva, que fica refletida e acumulada às vezes no fígado, o ódio que fica acumulado no coração, a ansiedade que pega o estômago, baço e pâncreas, o medo que pega os rins, a tristeza que pega pulmão e daí por diante. As agulhas conseguem, né, desintoxicar essas energias e a pessoa se sente melhor com ela mesma. Outra coisa, a acupuntura pode ser um ótimo coadjuvante no tratamento do alcoolismo. Agora, o melhor para isso é o alcoólatra ter o apoio da família, o alcoólatra querer parar de beber, senão não adianta, e o ideal é que ele frequente o Alcoólicos Anônimos, porque ali existe um apoio constante de pessoas que passaram pelo mesmo problema, superaram e um apoia o outro, né? Então, o tratamento adequado para desintoxicar, seja pela medicina, o tratamento psicológico dado pelos Alcoólicos Anônimos na presença de outros, um dando força para o outro, o tratamento que é o apoio da família. Agora, como coadjuvante, a acupuntura pode ajudar nisso tudo, porque ajuda a desintoxicar o efeito do álcool no organismo. Então, nesse sentido, pode ajudar muito, mas como coadjuvante, não para tirar o tratamento natural ou o correto que a pessoa está fazendo. E outra coisa, também existem exageros dentro da acupuntura. O fato de você tomar uma sessão de acupuntura não significa que você deva deixar de tomar o seu remédio para uma doença crônica, por exemplo, como, por exemplo, pressão alta ou diabetes, o nível 2, em que você precisa tomar alguma medicação constante. Então, cuidado, nada de exagero. A acupuntura, a função dela é desintoxicante, é profilática, mas não substitui outros tratamentos convencionais que também têm sua utilidade. Imagina, o sujeito tomou um tiro no braço. Não vai tomar acupuntura, vai para o hospital, pelo amor de Deus. Você está com um problema crônico, a acupuntura pode ajudar, mas vá procurar um médico dentro da especialidade que você gostar para que ele possa te fazer um tratamento médico profissional. E a acupuntura serve como coadjuvante no tratamento, mas não para substituir tratamento algum. A acupuntura auricular, aquela em que se põe as sementinhas pontudinhas presas no pavilhão auricular e depois presa com microporo, ela é muito eficaz também para enxaqueca e gastrite, porque fica estimulando os pontos ali e durante a semana a pessoa vai sendo energizada por esses pontinhos da orelha dela. Isso é muito interessante, tá? A acupuntura trabalha pontos energéticos, não necessariamente os chakras, mas ocorre repercussões, naturalmente, na parte energética. Então, quem quiser aprofundar a correlação da acupuntura com a questão dos chakras, existe um livro excelente que foi publicado em 1981 por um grande pesquisador japonês chamado Hiroshi Motoyama. Esse livro tem uma edição em português, pela editora Pensamento, se chama Teoria dos Chakras. em que o autor faz uma pesquisa extensa, ele próprio acupunturista e ele próprio iogue. Então ele correlacionou a questão dos pontos de acupuntura, a prática da acupuntura na correlação com a ativação dos chakras, né, seguindo a moda do yoga clássico da Índia, a moda taoísta também chinesa e seguindo a tradição japonesa dele. Então ele fez uma mescla muito inteligente, o resultado é este grande livro, Teoria dos Chakras, Hiroshi Motoyama, editora Pensamento. É uma leitura adequada, se você gostou desse programa de hoje ou da semana passada, por favor, dê uma lida nesse livro que você vai gostar, tá bom? Evaldo, quanto tempo aí para o programa? Me diz aí. Tá em cima já? Já? Bom, gente, o Evaldo adiantou o relógio, pelo jeito, e aí o programa já acabou. Estou encerrando hoje o tema da acupuntura, que eu comecei semana passada, estou completando hoje, vou escolher outro tema para o programa de domingo que vem, dentro aí do que eu senti por intuição, que eu possa passar algo bom para vocês, tá bom? Gente, obrigado pela audiência. Evaldo, obrigado aí pela ajuda hoje no programa. O nosso site na internet, ippb.org.br, e o telefone 2063-5381. E uma última coisa, Evaldo. Domingo que vem, dia 25, o Áureo Corrá realizará um show New Age às 16 horas lá no IPPB, no nosso espaço. Quem quiser informação, entra no site ippb.org.br, está logo na abertura do site, ou liga no 2063-5381. Domingo 25 de maio, 16 horas, o show do Áureo Corrá no IPPB. Imperdível, viu, gente? Obrigado pela audiência. Boa tarde domingo para vocês. Até mais.